Que ves? Está cuatro de esta sierra. Isto aqui está a tirar um relógio. Sim, sim. Então, senhores deputados, vamos recomeçar. Já temos aqui os nossos plataforma Cultura em Luta. Vamos então começar a audiência da plataforma Cultura em Luta, que inclui representantes dos grupos da Associação Portuguesa de Bibliotecas, Arquivistas e Documentalistas, BAD, do Sindicato dos Músicos, dos Profissionais do Espetáculo e do Audiovisual, da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, o Manifesto em Defesa da Cultura e também do Sindicato dos Trabalhadores da Arqueologia. Portanto, temos aqui quatro representantes destas associações que eu acabei de dizer. Já sabem que a grelha do tempo, então, será 10 minutos para exporem os vossos motivos para virem aqui. E então terão depois os senhores deputados, terão cada grupo parlamentar 3 minutos para fazer perguntas e, no fim, terão 10 minutos para responder. Agradeço sinceramente que cumpram os 3 minutos. Vou ser aqui mais agressiva. Da outra vez faltava a deputada do CDS, que agora não está inscrita. Portanto, e distribuímos o tempo dela por todos, mas agora vamos realmente cumprir os 3 minutos. Damos então início. Faça favor.
Muito bom dia. Eu começo por me apresentar. Sou Alexandra Lourenço, da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. A nossa intervenção vai ser dividida em duas partes. Eu farei a parte inicial e o Hugo Barros, do CNST, fará a parte seguinte. O que é que nos traz aqui? O que nos traz aqui, assim, em primeiro lugar, é dizermos quem somos, explicitarmos concretamente e, em segundo lugar, dizer o que é que pretendemos com este pedido de reunião com a Comissão de Cultura. Quem somos? Somos uma plataforma, não somos uma associação, uma plataforma que agrega estruturas, associações, sindicatos. Não é uma plataforma fixa, é uma plataforma que, quando é necessário, se junta. E quando é necessário, quais são estes grandes momentos? Estes grandes momentos têm a ver com dois fatores essenciais. Um, a definição de uma política que promova a constituição de um serviço público de cultura. Em segundo lugar, geralmente reunimos-nos a quando da apresentação do Orçamento de Estado. E porquê estes dois momentos? Em primeiro lugar, Serviço Público de Cultura. O que nos parece? Parece-nos que existe um Serviço Nacional de Saúde, existe um Serviço Nacional de Educação, mas não existe um Serviço Público de Cultura. O que é que deveria ser este serviço? O que é que ele tem na sua base? É algo que estamos disponíveis para discutir com todos os senhores deputados, com o Governo. Mas esta parece-nos uma grande lacuna. Não é uma lacuna do momento presente, é uma lacuna da nossa democracia. Em segundo lugar, porquê a quando do Orçamento de Estado? Sintomaticamente, em todos os orçamentos, ficamos sempre muito aquém daquilo que é a necessidade da cultura. Necessidade da cultura, precisamente, porque não existe um serviço Nacional de Cultura, porque não está definido o que é que deveria constar como básico neste orçamento. Dizemos sempre, queremos 1%. Mas queremos 1% de quê? 1% como? Este ano, temos que dizer que estamos particularmente confusos. Embora todos saibamos fazer contas, a necessidade assim o obriga, não tem sido clara a mensagem que tem passado. Não tem sido clara porque ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro falar em 2%. Ouvimos a Sra. Ministra da Cultura também falar em 2%, sendo que nos deixou confuso a forma como estes 2% poderão ser obtidos, sobretudo porque atualmente, e estamos a falar especificamente no setor cultura e não incluindo a comunicação, o orçamento é de 0,3%. Sendo um orçamento de 0,3% e aparentemente propondo-se um aumento para 2%, teríamos que nos congratular com, finalmente, todas as nossas reivindicações terem sido alcançadas. também gostaríamos que nos pudessem ajudar a esclarecer estes 2%, porque efetivamente existe despesa fixa e essa despesa fixa estamos a ver com alguma dificuldade que ela possa crescer assim tanto. E porque é que somos uma plataforma agregadora? Somos uma plataforma agregadora que não se limita às artes. E não se limita às artes porquê? Porque a cultura não são apenas artes. E esta é outra mensagem que a plataforma faz questão de pensar. Nós temos ação no âmbito do apoio à criação artística e literária, temos ação no âmbito ao apoio à criação cinematográfica, temos ação relativa à gestão, preservação e manutenção do património, e aqui assim salientamos especialmente também a área da arqueologia, temos ação relativa aos arquivos e às bibliotecas e, naturalmente, como não poderia deixar de ser, um enfoque especial nas artes que depois será efetuado pelo Hugo Barros. E o que é que pretendemos para além disto? Ter efetivamente um Ministério da Cultura de pleno direito a trabalhar. E quando falamos tudo isto, não estamos apenas a pensar nas entidades que recebem financiamento da cultura. Sim, é necessário a cultura continuar a financiar. Deveria estar efetivamente esclarecido se tivéssemos um Serviço Nacional de Cultura a que é que se destinaria este financiamento da cultura. Por outro lado, também temos que deixar claro que as entidades dependentes do Ministério da Cultura, elas próprias, também estão suborçamentadas. E já nem estamos a falar nas cativações, estamos a falar mesmo no orçamento de Estado. Não é suficiente, não cumpre as necessidades básicas do exercício da atividade destas entidades. Para além de tudo isto, o que é que nos parece que ainda é necessário? Que este financiamento do Orçamento de Estado também vá ao encontro de áreas que até ao momento não são objeto de financiamento. Que áreas estamos a falar? Áreas muito concretas e que não nos podemos cingir unicamente àquilo que está. Não queremos que neste momento irá haver grandes alterações ao nível do Orçamento de Estado, mas estamos disponíveis para dialogar em sede de especialidade, tendo apresentado ações concretas para estas áreas que cronicamente ficam de parte. Não poderíamos deixar de terminar esta intervenção sem referir que este subfinanciamento, esta suborçamentação cria má prestação de serviços, mas sobretudo cria precariedade, sobretudo leva à criação de trabalho sem direitos e não podíamos deixar de também incluí-lo nesta ação global. Passava agora a palavra ao Hugo.
Tem a palavra, ainda tem 3 minutos então.
Ok, vou tentar ser bastante breve e só chamar aqui a atenção para uns pensamentos soltos também relativos ao que a Alexandra acabou de referir. O primeiro é sobre o que é que se entende como o setor cultural. E é aqui que se calhar jaz um problema que tem sido aumentado por estas declarações. O que entendemos por setor cultural não o definimos a partir do ar. Existem documentos produzidos pela União Europeia que definem o que é o setor cultural e essa documentação efetivamente exclui desse entendimento atividades que estão dispostas depois na documentação que emitimos, que são, no caso, a comunicação, as indústrias culturais e criativas e o turismo. E, portanto, acho que é bastante importante tomarmos como ponto assente todos para esta discussão, que é sobre esses pontos que devemos partir, porque estamos incluídos na União Europeia e temos todos um entendimento civilizacional feito a partir desse ponto de encontro. A segunda é que o 1% que pedimos também não caiu do céu. Vem de uma recomendação da Unesco, já tem alguns anos, que diz que portanto, exorta a que seja dedicado 1% do produto interno bruto à cultura. E neste momento temos uma situação mais ou menos simples, que é 1% do produto interno bruto de Portugal para a cultura daria qualquer coisa como 2,5% do orçamento de Estado. e, como a Alexandra bem frisou, estamos a 0,3. Portanto, o 1% dar-nos-ia aqui espaço de manobra, porque, na verdade, sem provimento orçamental as coisas não se fazem, espaço de manobra para resolver os variedíssimos problemas que temos na cultura, incluindo a realização ou a constituição de um serviço público de cultura. E agora, compartimentando um pouco mais, se desses 0,3 que financiam toda a cultura em Portugal, fôssemos ver a gota d'água, que é o apoio às artes, vamos chegar a uma percentagem absolutamente ínfima. E, portanto, o que se pede para que todas as estruturas elegíveis neste último processo de apoio, os tentados bienais e os pontuais, é um valor absolutamente irrisório no campo do orçamento de Estado. Portanto, a discussão perde-se nela própria. Depois, gostaria também de chamar a atenção que estas próprias companhias independentes que são apoiadas pelo Estado são no pressuposto que o Estado não encontra nos seus meios, nos meios próprios, a capacidade de fazer esta produção artística. E, portanto, apoia estas estruturas nesse sentido. E o que estas estruturas fazem é serviço público de cultura. O que elas fazem é substituir-se à função que o Estado tem constitucional. Portanto, não é possível dizer que estas estruturas são apoiadas só porque sim. Elas têm um papel fundamental na sociedade portuguesa, inclusive na programação dos teatros, da rede de teatros, e na circulação cultural pelo país. Por último, gostaria também de dizer, desculpem, já estou a ultrapassar o tempo, portanto, muito rapidamente, chamar a atenção porque foi feito um pequeno processo, deu-se um pequeno início de um processo de governança há 2 anos, em que, efetivamente, se juntou vários agentes culturais, alguns notáveis, bem, mal, agora não vamos por aí, mas fez-se esse pequeno processo. Porquê é que ele terminou? Porquê é que não há um processo de governança? Porquê é que os agentes culturais não são ouvidos pelo Ministério? É óbvio que ninguém está à espera que sejam feitas, encontradas soluções em 5 minutos. Mas é importante que isto permaneça, é importante que permaneça este diálogo, que exista um espaço de diálogo para todos os agentes poderem sentar e para, em conjunto, podermos encontrar melhores caminhos. Por último, vou terminar muito rapidamente. Sobre a questão da precariedade, gostaria de chamar só a atenção que neste momento já não estamos em questões de precariedade pontuais, estamos em questões de gerações de artistas que estão numa vida precária, e uma nota que foi feita ontem pela comunicação social sobre o ator José Lopes, que acho que seria interessante verificarem.
É uma nota realmente... Uma nota lamentável que entristece-nos a todos e ao país. Não há qualquer espécie de dúvida que não podemos chegar ao ponto onde chegamos. Ficam as vossas perguntas e realmente vamos passar agora aos grupos parlamentares. Deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava de vos saudar à Plataforma em Luta e nesta saudação estendê-la a todos os setores que vocês representam. Gostava de vos dizer também que temos ouvimos e lemos com muita atenção as vossas propostas e sugestões. Aliás, temos vindo a acompanhá-las, como é a nossa obrigação, na comunicação social, das posições públicas que têm assumido. Eu gostava era de dividir as questões em duas, porque me parece que é este o nosso ponto de vista e é muito mais interessante para encontrar-se alguma solução. Então, gostava de primeiro distinguir uma questão geral, a questão do necessário apoio à cultura e dentro desta às artes, à cultura, como vocês disseram, é muito bem, onde é preciso, de facto, e subscrevemos completamente isto, um reforço do Orçamento de Estado. É preciso um reforço, não será com certeza de 1% em relação ao PIB, mas talvez 1% em relação ao orçamento, e caminhar seguramente para os 2%. O orçamento que existe estritamente neste momento em relação à cultura, que é, como vocês disseram, 0,38, é manifestamente insuficiente. E gostava que isso ficasse aqui declarado, que esta é a nossa posição. Entendemos que é preciso um investimento que se traduza, que é necessário para a criatividade, para o pensamento crítico, que são pilares da democracia. Entendemos que este investimento deve apoiar de forma própria a diversidade e a complexidade das diferentes dimensões artísticas que estão em causa, expandir uma política cultural planeada e concertada, em diálogo, que assegure quer a estabilidade do setor, quer o seu rejuvenescimento. É, por isso, importante reforçar o orçamento. Outra questão diferente é a questão específica do concurso bienal de apoio às artes. A primeira nota que gostava de destacar é uma nota redundante em relação ao título do concurso, mas que é necessária. Trata-se de um concurso e, como tal, nem todas as candidaturas podem ser distinguidas financeiramente. A verba nunca será suficiente num concurso para quem se candidata e é natural a insatisfação por parte de quem concorre. Mas não deve ser escamoteado também uma realidade. O esforço que o Governo tem feito no reforço do orçamento específico do concurso de apoio às artes, que se traduziu, neste momento são 18,7 milhões, e que representou um crescimento ao longo dos 4 anos de 83%. Isto é negável. Assim como é negável, ainda que esteja incompleto, como vocês disseram, e esta é a nossa posição, que houve uma perspectiva de diálogo, quer em 2007 com Miguel Honrado, quer posteriormente com o grupo de trabalho que foi construído para continuar a aperfeiçoar o modelo. Modelo esse que nós ouvimos e com bastante razoabilidade algumas das questões que vocês levantam. Por isso, o que gostávamos de referizar é que consideramos que é um processo complexo, que o diálogo é fundamental e que se deve manter, e que é preciso aperfeiçoar este modelo, mas também gostava de terminar por dizer-lhe somente uma questão. Gostava de perguntar à plataforma que, admitindo a necessidade de melhoramento e de revisão de processo, estou a falar só de processo destas candidaturas, se a plataforma é contrária à lógica de um concurso, no que diz respeito a esta matéria. E perguntar assim se o financiamento de projetos artísticos deve passar por um modelo que não seja concursal. Pronto. Muito obrigada.
Passo então agora à deputada do Partido Social Democrata, Carla Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento desde já à Sra. Presidente, às senhoras e aos senhores deputados e também aos representantes da Plataforma em Luta. Eu começo por dizer que, de alguma forma, não podemos deixar de referir que o vosso estado, que referiu desde logo no início, de que diz que está confuso, nós partilhamos também essa confusão. E tanto partilhamos porque, na semana em que a Sra. Ministra veio ao Parlamento para o debate temático sobre o apoio às artes, nós tivemos o cuidado de fazer várias perguntas concretas e desde logo começámos por dizer e referir que, para nós, o programa que este Governo apresentou para a cultura é um programa completamente nebuloso, ninguém percebe o que é que o Governo pretende e, entre outras coisas, deixa por concretizar várias medidas que pretende implementar, fala em metas mas não refere o caminho para o qual tem que chegar. Portanto, nós efetivamente partilhamos este vosso estado de espírito, percebemos este vosso estado de espírito, até porque mais consideramos que este modelo e este programa de apoio às artes é uma falácia, é um modelo ineficaz, é um modelo que não traz critérios concretos, mas também dizer que entendemos que este governo está a passar por um estado de metamorfose. E a Sra. Ministra é, de alguma forma, a face visível desta metamorfose, quando por várias vezes vai mudando as suas posições relativamente de matérias importantes, como, efetivamente, o modelo de apoio às artes. Desde a referir que tem que fazer uma avaliação crítica do modelo, e agora mais recentemente falar em diálogo. O diálogo, na nossa opinião, devia ter sido mantido ao longo deste tempo todo, ao longo destes 2 anos. Mas também gostaria de deixar aqui algumas reflexões convosco, nomeadamente relativamente a alguns episódios caricatos que, infelizmente, a Sra. Ministra já nos vem habituando. Dizer que, nomeadamente em relação a isso, dizer que para nós, Grupo Parlamentar do PST, não basta apenas colocar em cima da mesa os pacotes financeiros e os valores financeiros. É claro que é necessário fazer uma reflexão sobre eles, mas também importa claramente definir como é que depois estes valores financeiros vão ser distribuídos. Têm que ser distribuídos de uma forma equilibrada, fazendo face àquilo que, na nossa opinião, é efetivamente o serviço público que a cultura presta, e tem que ser salvaguardada esta questão, e deve ser feito e realizado em função das várias situações e das várias associações. Por isso, e por partilharmos também a importância da necessidade de haver um diálogo, eu gostaria de vos colocar 2 ou 3 questões, nomeadamente, em primeiro lugar, se porventura já tiveram a oportunidade de dialogar com a Sra. Ministra, se houve algum contacto da parte da Sra. Ministra neste sentido, caso tenha havido, quais foram os pontos que foram abordados e se, no vosso ponto de vista, Esse contacto foi satisfatório.
Já passaram 3 minutos.
Sim, eu termino já, obrigada, Sra. Presidente. Mas, e de uma forma para concluir, dizer que, aproveitando que a Sra. Ministra vai estar aqui nesta comissão na próxima semana, de perguntar-vos se, no que se diz respeito ao atual modelo de apoio às artes, em que medida é que vocês entendem que o mesmo deve ser revisto, se o escalonamento em 4 anos e 2 anos de apoios, se efetivamente é o adequado, e também quais são os pontos fortes e os pontos fracos deste modelo. Muito obrigada.
Passo agora à deputada do Bloco de Esquerda, Beatriz Gomes Dias.
Bem, muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria começar por lamentar a morte do ator José Lopes. Esta morte revela-nos as consequências de décadas e décadas de precariedade em que os profissionais se encontram. Também queria saudar a plataforma Cultura em Luta pelo modo como têm organizado as vossas iniciativas e mobilização dos artistas e não só, que têm ocupado espaço público com as suas reivindicações. Eu queria começar por dizer que nós acompanhamos a vossa reivindicação. Reconhecemos que a Constituição garante a todos e a todas o direito à educação e à cultura. Tal como a educação, a cultura é um serviço público, pelo que o Estado deve promover a sua democratização, garantindo o acesso à cultura de todas as populações. Cabe ao Estado promover o acesso à cultura em todo o território, um acesso à pluralidade de linguagens estéticas e artísticas, à possibilidade de escolha de todos os cidadãos e cidadãs. Nesse sentido, esse direito constitucional só se concretiza através de financiamento e apoios públicos. Agora vou passar um bocadinho, vou centrar a minha intervenção mais sobre o financiamento às artes, que também tem sido uma preocupação que nós temos acompanhado. Os resultados do concurso bienal da DG Artes, anunciados no dia 11 de outubro, deixaram sem financiamento 40% das candidaturas consideradas elegíveis, algo que nos preocupa bastante, sendo mais dramático no caso do teatro, onde 60% das candidaturas não foram financiadas. Este problema tinha sido já anunciado, portanto o júri do concurso do teatro tinha alertado a insuficiência e a desadequação do montante global disponível, portanto a ministra tinha esta informação, através da ata que foi enviada. No entanto, o atraso no anúncio dos concursos não permitiram corrigir os erros que tinham sido detectados e apenas agudizou esses erros. Os resultados foram contestados através de várias estratégias de luta em que os artistas, e não só, se mobilizaram através de cartas que foram enviadas ao Primeiro-Ministro, reuniões, tribunas públicas, publicaram manifestos e fizeram outras iniciativas de rua para colocar a sua luta e a contestação ao financiamento no espaço público e assim, eu tenho que me desfachar, e assim pressionar o Ministério a resolver a situação que tinha sido colocada. As perguntas que eu vos quero fazer é se já houve algum contacto da parte do Ministério, de modo a poder encontrar em conjunto com a plataforma Cultura em Luta e com as outras estruturas elegíveis uma solução para o seu financiamento.
3 minutos, e já passaram.
Só vou fazer mais uma pergunta, e como e esta articula com o que eu acabei de fazer, como é que avaliam a atuação da ministra e que formas de resolução do problema imediato que está colocado elegem, portanto, que nos possam dizer para ultrapassar?
Muito bem, passamos então agora ao último grupo parlamentar do Partido Comunista Português, Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a plataforma Cultura em Luta. Encontrámos-nos ontem ali em frente ao São Carlos e, portanto, sabemos bem quais é que são os problemas em cima da mesa e escutámos com muita atenção aquilo que foram as intervenções feitas naquela ação de protesto. Apresentamos também uma nota de pesar em relação ao falecimento do ator que foi encontrado precisamente por ter vivido uma vida inteira de precariedade, sem possibilidade de fazer uma carreira contributiva como deve ser, morreu na miséria, numa tenda. E, de facto, isto tem que nos fazer pensar. Para o PCP não há cultura sem democracia. e nós agimos em consequência. E na passada legislatura, o PCP foi o único partido a apresentar a proposta em sede do Orçamento do Estado para que fosse atribuído 1% do Orçamento do Estado para a cultura. Várias vezes. Não foi aprovada pela força da aritmética dos votos que juntou o PS, PSD e CDS na inviabilização da proposta. A questão que aqui se coloca é a necessidade urgente, e o PCP reafirma isto, de um Plano Nacional de Desenvolvimento para as Artes e para a Cultura que consagre 1% do orçamento do Estado sem artifícios, que isto é importante, para que seja construído um verdadeiro serviço público de cultura. Este é o objetivo que temos. E, de facto, esta conversa de 1%, 2% tem muito que se lhe diga. E tem muito que se lhe diga vir uma formulação redonda no programa de governo, que é o 2% da despesa discricionária. E, portanto, estamos a ver que isto é 2% de coisa nenhuma. É o 2% de cativações, ou 2% que vão ser constituídos à força da banda filarmónica do Exército e da Marinha, e seja lá o que for. E não é disto que nós estamos a falar. Estamos a falar de 1% atribuído ao Ministério da Cultura para o desenvolvimento da cultura e, portanto, excluindo o turismo, excluindo a comunicação social, excluindo as indústrias culturais e criativas. É disto que nós estamos a falar. E, de facto, também erradicar a precariedade neste combate é uma frente que tem que ser considerada uma prioridade nacional. E a questão que há pouco fizemos menção, isto nos convoca. Relativamente aos resultados dos bienais de apoio às artes, o PCP convocou e marcou, agendou aquele debate temático que ocorreu na passada sexta-feira. O que nós colocamos é que o modelo não tem de ser revisto coisa nenhuma, tem é que ser fundamentalmente alterado, radicalmente alterado. E sim, podemos falar numa componente em que há concursos, mas podemos falar na não existência de concursos. Não tem que haver bloqueios mentais em relação a isto, porque, por exemplo, na área do desporto, existem contratos programa para
desporto. Três minutos, senhora deputada, não pôs...
Vou terminar. E, portanto, se é possível numas áreas, noutras também pode ser possível. E, de facto, e vou apenas encerrar com uma questão. Esta política irresponsável que levou a que, neste bienal, por exemplo, o Sendreve, uma estrutura com 45 anos e 12 trabalhadores, tenha anunciado que, aliás, vai fazer 45 anos no dia 11 de janeiro de 2020, que vai encerrar portas porque não teve apoios. E, portanto, isto não é uma estrutura que está cá há um dia ou dois, é um projeto de descentralização cultural e ilustra, é um dos muitos casos que podia ilustrar a gravidade do que aqui está em causa. E, terminando, nós não queremos um modelo para que uns possam comer, os outros tenham de passar fome, não vamos fazer perguntas, vamos assumir aqui mesmo por compromissos. 1% do orçamento do Estado para a cultura já no próximo orçamento. Um projeto de resolução para
já
repor...
Já está a repetir coisas que já disse, senhora deputada, como passou o tempo, eu se calhar...
Terminarei. Repor aquilo que foram a justiça que tem que ser reposta nos bienais e que vai ser discutido já a seguir, no ponto seguinte, se quiserem ficar a assistir, estão já, desde já convidados.
Fica ao convite.
E um projeto de resolução imediato para reforço de meios da DGPC, serviços dependentes, museus, palácios, monumentos nacionais e sítios arqueológicos.
Muito bem, passo-vos então aqui a palavra. Acho que ficaram claras muitas perguntas e, portanto, tem agora 10 minutos. Agradeço que tentem para responder.
Eu vou fazer uma intervenção muito breve, só para dizer que foi solicitada a reunião à Sra. Ministra e também aproveito para dizer o seguinte: demarcamos-nos do pedido de demissão que foi efetuado relativamente ao cargo da Sra. Ministra. O que estão em causa são políticas, não são pessoas. Dito isto, foi efetuado o pedido, até ao momento não houve acolhimento desse pedido. Relativamente às artes, vou passar ao meu colega para responder.
Entretanto, vou passar ao Luís só para fazer uma breve intervenção.
Eu gostava só de esclarecer a questão colocada pela deputada Rosário no que diz respeito aos concursos, que eu admito que não ficou cabalmente explicada a nossa posição. Eu acho que tem que ficar claro que as estruturas que implicam necessidades permanentes, ou seja, aquilo que sejam necessidades permanentes na área cultural, não devem ser submetidas a concurso. Necessidades permanentes que implicam também uma empregabilidade permanente, e estou a falar em concreto de dois tipos de estruturas. Por exemplo, haverá outras, orquestras e algumas companhias de teatro residenciais. E posso dar um exemplo concreto de uma estrutura que foi apoiada e de outra que não foi. Por exemplo, a Orquestra Clássica do Centro é uma orquestra que nitidamente, sujeita a este modelo concursal, nunca vai conseguir garantir as condições suficientes para se assumir como estrutura orquestral. Uma orquestra pressupõe uma empregabilidade permanente, pressupõe um trabalho diário. Não é com um apoio a 2 anos que se garante que essa orquestra vai ter uma vida própria. Vai ter uma vida intermitente. Portanto, vai ser uma vida de um organismo intermitente que não se coaduna com o trabalho de uma estrutura permanente como é uma orquestra. E a outro exemplo que eu tinha para dar, já foi aqui referido, é justamente o do Sendrev, que é uma estrutura que é uma estrutura residencial no Teatro Garcia de Rezende. Esteve no Teatro Garcia de Rezende, que é um teatro partilhado entre o município e a própria companhia ao longo de muitos, muitos anos, e que de repente vê a sua função cortada pela ausência de apoios. Portanto, estruturas deste tipo não deveriam ser sujeitas a concurso. Logicamente, portanto, as estruturas sujeitas, nós não rejeitamos, não enjeitamos a possibilidade de existência de concurso para outro tipo de estruturas e outro tipo de projetos mais pontuais, mais menos permanentes.
Eu vou completando aqui algumas informações também dadas pelo Luís, que é exatamente respondendo a estas questões. A questão aqui não está se deve ser um concurso, se deve ser outro modelo, ou seja, está, não estando está. A questão é que um projeto artístico é um projeto artístico, não contempla a existência da estrutura. Portanto, uma estrutura implica postos de trabalho permanentes, e isso é muito, muito... Pronto, exatamente, é muito, muito complicado. Portanto, se quisermos, podemos converter num sistema misto. Agora, a questão aqui está em que fazer um sistema de apoio às artes em gabinetes sem ouvir agentes culturais é que não vai funcionar nunca, porque existem estas particularidades dos diferentes setores artísticos, e não só, dos setores da cultura. E é neste mesmo modelo que também intermedia outra questão, que é, não fomos contactados pelo Ministério, que eu tenho a noção, as variedíssimas estruturas e mesmo os ajuntamentos informais também não foram contactados, só tenho nota que uma tenha sido contactada, mas não foi marcada dia nem hora. E esta questão de agora que os concursos estão terminados é que podemos falar com as pessoas, parece-me falaciosa no sentido de que então agora vamos compartimentar o momento em que falamos e o momento em que não falamos. Quer dizer, acho que já temos 45 anos de democracia, sabemos o que é que podemos falar e o que é que não podemos falar em determinados momentos. Quer dizer, isto não implica deixarmos de falar agora durante 2 semanas porque... O gato, sim, porque ela é só. Não cabe na cabeça de ninguém. E pronto, e respondendo também às outras questões, o Serviço Público de Cultura estará, obviamente, intrinsecamente ligado a uma visão para a cultura. Esta visão, ela própria intermedia-se, portanto, quando estamos a falar de cultura, estamos a falar de uma rede de bibliotecas, estamos a falar de cuidado do património nacional, estamos a falar do apoio às artes, da circulação das companhias pelos teatros e pelos espaços e pelas escolas, e estamos a falar de outras coisas que vão acontecendo por esse país fora, e nomeadamente acontecem com estas tensões de companhias que, no geral, infelizmente estão em zonas deprimidas do país, que também é outra questão que tem que se supor quando falamos desta questão da estabilidade das estruturas face ao eventual concurso dos seus projetos artísticos, que é quando elas desaparecem, o património foi-se. Porque quer queiramos, quer não, estamos a falar de 45 anos de democracia, e estas estruturas, nenhuma delas, à exceção de fundações e de outras coisas, passa do nível de microestrutura. São raríssimas as que têm mais do que 4 elementos em permanência. E as que às vezes vão a 8, depois há uma crise, voltam para 2, depois lá conseguem encontrar... Portanto, estamos sempre a falar de uma precariedade imensa. E concluo dizendo isto, que quando estas estruturas desaparecem, este património desaparece também. E agora que estamos com este legado de 4 décadas de existência, onde é que entram a arquivística nisto? Onde é que estas estruturas também têm possibilidade de promover o seu próprio arquivo? De o dar à comunidade de novo, de gerar nova criação artística a partir disso. É um ponto muito importante que se começa a criar. Passaram 50 anos, está na altura de pensarmos. A história e a memória, exatamente. Obrigado.
pequena intervenção. É por isso que nós não gostaríamos de circunscrever este debate às artes. É essencial o modelo de apoio às artes, mas, sobretudo e acima de tudo, é necessário definir um Serviço Nacional de Cultura. E aqui as artes têm um papel essencial, mas não têm um papel exclusivo. É por isso que somos uma plataforma que agrega estruturas variadas, agrega associações variadas, não nos circunscrevemos às artes, sendo que são a área que tem mais visibilidade, são também a área com maior precariedade. E são a área com maior precariedade porque, apesar de tudo, vêm tendo algum financiamento. As outras são inexistentes. São inexistentes porque não têm qualquer tipo de apoio. Sucessivamente vêm sendo esquecidas. E sendo esquecidas, não sendo referidas sequer em sede de orçamento, elas não podem ter efetivamente uma manifestação. E estamos a falar, como o Hugo referiu, estamos a falar de património, estamos a falar de memória, estamos a falar do acesso também à informação. A cultura, e como muito bem o Sr. Ministro diz, é transversal a todos os setores, mas urge definir aquilo que é efetivamente cultura, aquilo que são as responsabilidades do Ministério da Cultura, que não se pode demitir desta transversalidade da sua atuação. E o que é a transversalidade da atuação? É perceber que tem que haver um planeamento. E dando um exemplo muito concreto, existem bibliotecas em todos os setores, ou pelo menos deveriam haver bibliotecas em todos os setores. Estamos a falar da administração central, estamos a falar dos municípios, estamos a falar das associações, estamos a falar no que diz respeito aos arquivos, naquilo que é o dia-a-dia de todas as entidades. Falámos das companhias de teatro. Qual é o planeamento para esta área? Existe alguma reflexão para como criar redes a este nível? Não, não existe. Se não existe sequer reflexão sobre isto, como é que pode haver pensamento ao nível do orçamento? Portanto, esta é também uma oportunidade que nós temos para dizer, sim, estamos muito preocupados com o orçamento. É essencial que este orçamento cresça e que tenha um horizonte, pelo menos nesta legislatura, de chegar aos 2%. Mas vimos, mais uma vez, apelar-vos, e é um apelo mesmo, é necessário uma política. E é necessário uma política global, um Serviço Nacional de Cultura.
Finalizar nestes poucos segundos que tenho, exatamente reforçando esta ideia da Alexandra, devolvemos esta questão e para reflexão de que, se calhar, como portugueses, seríamos todos muito mais realizados e felizes, para não dizer outras coisas, se pudéssemos dizer a qualquer pessoa que nos abordasse que no meu país existem várias casas de ópera, existe ópera, existem várias casas de ópera, no meu país existem várias companhias nacionais de balado, no meu país existe uma rede de bibliotecas gratuita, pública, existe património cuidado, existem orquestras regionais, isto faz parte de um orgulho que todos deveríamos ter e que todos deveríamos promover a nível nacional, e o Estado tem essa obrigação.
Muito bem, portanto, saúdo a vossa presença, agradeço, e acima de tudo a vossa capacidade de organização, a vossa capacidade de exposição, e ficou alerta, e vamos estar, obviamente, num dia tão negro para a cultura em Portugal, ficou alerta. Obrigada.